Querida senadora Ângela Portela, eu gostaria hoje de, prezados senadores, prezadas senadoras, eu queria, a senadora Ana Amélia esteve comigo ali em Montevidéu, juntamente com os senadores Luiz Henrique, Roberto Requião, o presidente de nossa delegação, o deputado Nilton Lima e outros parlamentares na reunião do Parlamento do Mercosul em Montevidéu no último dia 2, segunda-feira. O senador Roberto Requião foi eleito ali vice-presidente do Parlamento do Mercosul. O deputado Nilton Lima, presidente da nossa delegação, também foi eleito para a mesa diretora. Ele, como presidente da nossa delegação, faz parte da mesa diretora. Mas, além do senador Roberto Requião, este eleito vice-presidente, foram eleitos para a presidência do Parlamento do Mercosul o parlamentar uruguaio, deputado Rubén Martínez Huelmo, e os vice-presidentes, a argentina Beatriz Rojques e o paraguaio Tomás Bitar. A eleição desta mesa diretora foi uma das principais decisões do Parlasul, que teve a nossa primeira sessão deliberativa desde dezembro de 2010. Estávamos, quer dizer, o Parlamento do Mercosul estava há 2 anos sem reunião. Também foi feita uma recomendação ao Conselho do Mercado Comum, órgão decisório máximo do Mercosul, para estender até 31 de dezembro de 2020 o prazo para a realização de eleições diretas para a escolha de parlamentares do bloco em cada um dos países membros. Até o presente, apenas o Paraguai escolhe os seus representantes pelo voto direto. Também foi escolhido para uma das comissões o deputado Dr. Rosinha, que é uma das pessoas mais dedicadas ao Mercosul, e o presidente Rubén Martínez Huelmo deverá ficar no cargo até junho de 2014, e até aquela data, os parlamentares dos países que integram o bloco decidirão se retoma o rodízio semestral, por meio do qual um representante de cada país permanece à frente do Parlamento do Mercosul por 6 meses, ou se adota um mandato de 2 anos para o cargo de presidente do órgão legislativo regional. Na segunda-feira, dia 2 de dezembro, cada um de nós, parlamentares presentes, tivemos a oportunidade de, num prazo, em princípio, de 5 minutos, mas eu pedi a autorização para falar 10 minutos, para falarmos de qualquer tema que considerássemos importantes para transmitir aos nossos colegas do Parlasul. E eu escolhi para falar que, juntamente com parlamentares de outros países, Rodrigo Cabeças, da Venezuela, Maria Soledad Vela, do Equador, e Ricardo Berois, do Uruguai, nós quatro elaboramos, ao longo do ano de 2012, um projeto de lei marco de la renta básica, uma proposta para que os parlamentos de todos os países da América Latina e do Caribe venham a considerar a instituição de uma renda básica de cidadania, tal como o Congresso brasileiro aprovou em 2002 no Senado, 2003 na Câmara, e o presidente Lula sancionou em 8 de janeiro de 2004. Eu falei, portanto, de como no Brasil nós aprovamos uma lei para instituir por etapas o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica. Tive ali a oportunidade de lembrar uma obra do escultor José Belloni, que ali no Parque de Los Aliados, em frente ao Estádio Centenário, esculpiu uma diligência ou uma carreta que ali se encontra empurrada por um homem que procura empurrar a roda da diligência para que ela saia do buraco. E então é algo de grande significado, porque aquelas diligências, numa certa época do Uruguai, da história uruguaia, tiveram um papel muito importante, e aquele homem que procurava levar a diligência pelos caminhos melhores, tiveram um significado tal que o professor Philippe Vampares, da Universidade Católica de Louvain e maior autoridade da proposta da renda básica, mencionou um dia, tive a honra de ter sido mencionado por ele a propósito desta escultura, quando ele me disse que, e disse isto numa palestra, que eu fazia lembrar justamente o homem que fazia aquela diligência andar e superar os buracos e caminhos para justamente levar adiante a proposta da renda básica de cidadania. Nesta oportunidade, eu transmiti algo pouco usual na história aqui do Senado Federal. Senador Mozarildo Cavalcante, eu gostaria, já que Vossa Excelência há tantos anos aqui é meu colega, lembra-se Vossa Excelência, senadora Ângela Portela, senadora Ana Amélia, quantas vezes os 81 senadores, porventura, terão assinado um apelo, uma carta, um documento político ao presidente ou à presidenta da República? Eu não me lembro de que isso seja comum, mas em outubro passado, isso eu transmiti aos colegas do Parlamento do Mercosul, que tinha conseguido algo pouco usual, ou seja, os 81 senadores, correspondente a 16 diferentes partidos políticos, todos me honraram com ter assinado uma carta à presidenta da República, que tive a oportunidade de ler ali no Parlamento do Mercosul, nos seguintes termos: Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, nós, senadores da República, dos mais diversos partidos, queremos reforçar a sugestão que lhe foi formulada pelos participantes do segundo colóquio internacional na USP sobre invenções democráticas e construções da felicidade, para que Vossa Excelência constitua um grupo de trabalho com o propósito de preparar a instituição por etapas, iniciando-se pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, da renda básica de cidadania, conforme dispõe a Lei 10.835 de 2004, cuja sanção pelo presidente Lula se deu em 8 de janeiro de 2004, após a sua aprovação por todos os partidos políticos no Congresso Nacional. No dia 20 de outubro, completaram-se 10 anos da instituição do programa Bolsa Família, um passo na direção da adoção da renda básica de cidadania. Em 8 de janeiro próximo, a lei que institui a RBC completará 10 anos e será importante, pois que pessoas que tenham contribuído para o estudo dos programas de transferência de renda, com vistas ao objetivo maior de erradicação da pobreza absoluta, da aplicação dos princípios de justiça, possam colaborar para esse propósito, a exemplo do professor Paul Singer, que se dispõe a participar, e aí estão as assinaturas de todos os senhores senadores, a quem muito agradeço. Eu ali, então, tive a oportunidade de explicar as vantagens da renda básica de cidadania e de como será importante que possa a presidenta Dilma, acredito, logo instituir esse grupo de trabalho. Senadora, presidenta Ângela Portela, muito obrigado por sua atenção. Me sinto aqui tendo cumprido a responsabilidade de uma vez, tendo a honra de representar o Senado numa missão oficial, desta vez lá em Montevidéu, em companhia dos queridos senadores Roberto Requião, Ana Amélia e Luiz Henrique, termos aqui ali representado o Mercosul, o Brasil no Mercosul, no Parlamento do Mercosul. O senador Antônio Carlos Valadares, que estaria conosco por causa de acompanhar, não pôde, por causa do falecimento do governador Marcelo Deda, não pôde nos acompanhar todo o tempo. E o senador Inácio Arruda também estava presente conosco e deu excelente contribuição para os nossos trabalhos. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Muito obrigado, senadora Ângela Portela.